Uma boa noite para todos, para os irmãos que estão aqui presentes e para aqueles que estão aí na plataforma do YouTube. Uma grande alegria estar aqui nesta noite, podendo compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um rico privilégio isso, poder transmitir a mensagem da parte de Deus. Esses dias, hoje de manhã, começamos a considerar um pouco acerca do chamado e vamos pensar agora em João capítulo 21, onde nós temos pessoas que foram chamados pelo Senhor Jesus e gostaríamos de tirar algumas lições aqui, podendo de fato aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo de número 21. Depois disso, primeiro versículo, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que o ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhes disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Uma leitura extensa, mas pensando na leitura que fizemos, nós vemos aqui o Senhor Jesus dando ênfase em três personagens. E a gente trabalha com alunos nas escolas lá na região do Amazonas, alunos pequenos, outros adolescentes e jovens. E a gente, ao longo dos anos, a gente tem incentivado-os a poder ler a Bíblia. E de que forma, alguns deles perguntam, de que forma que a gente lê a Bíblia? A gente lê, então, observando, né? Procurando os detalhes, observando mesmo, lê uma vez, lê outra vez, para a gente poder descobrir alguma coisa. Então a gente pede para eles observar, para eles de fato perguntar o que esse texto está falando e aplicar para a nossa própria vida, né? E quando nós analisamos João 21, o Senhor Jesus está dando ênfase aqui em três pessoas. Engraçado que ele fala três nomes, depois ele fala de dois, que dá para a gente saber quem são, e também depois ele diz mais dois, que não dá para saber quem é, né? Mas os três ele coloca até os nomes, tanto no aramaico, como no nome deles mesmo, né? Faz uma ligação ali. Natanael, de Caná da Galileia, Tomé, chamado Dídimo, e Simão Pedro. Essas três pessoas que nós temos o relato, a ênfase dado pelo Senhor Jesus aqui, que nesta conversa aqui está aqui, né, no mar da Galileia. Quando a gente pensa em mar, né, no Amazonas não tem mar, mas aqui mais próximo tem mar aí, né, do que lá no Amazonas. Aqui o Amazonas do mar, do Atlântico, está mais de 2.000 quilômetros. Muitos aqui já tiveram no oceano aí, né, na praia. E sempre a gente, quando pensa em mar, a gente pensa em água salgada. Mas esse mar da Galileia aqui, conhecido, né, como Tiberíades, como Genezaré, era um grande lago de água doce, grande, extenso, maior ali de Israel. Grande lago de água doce. E o Senhor Jesus estava ali. E essas três pessoas que ele está falando, o registro aqui, começando, nós podemos pensar em Natanael. Interessante que o relato que nós temos de Natanael em João capítulo 1, versículo 46, quando esse homem chamado Natanael, ele ouve que Jesus vinha de Nazaré, para ele foi um arraso. Ele ficou com total indiferença pelo fato que ele mesmo disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Será que tem algo que presta de lá? E sabe, Natanael, ele foi tratado pelo Senhor Jesus. Aquele homem que tinha total indiferença, ele está sendo tratado pelo Senhor Jesus. E nós temos ali, né, em João capítulo 1, o relato desta passagem. Versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Aquele homem que estava tratando o Senhor Jesus com indiferença, por ter vindo de Nazaré, ele está dizendo: de onde me conhece? O Senhor Jesus, com todo o carinho e autoridade dele, relata: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aquilo atingiu lá no profundo do seu coração, porque ele estava consciente agora que ele estava na presença de alguém extraordinário. E sabe, o que resulta nisso tudo? Natanael, ele podia declarar: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Que declaração, né? Momentos anteriores, era um homem que estava tipo: não tem nada que presta de lá. Mas ao ouvir as palavras do Senhor, podendo dizer até mesmo onde ele estava, o que ele estava fazendo, antes de Filipe o chamar, aquilo, de fato, recebeu o seu coração. E ali aquele homem foi tratado pelo Senhor. Natanael. Porém, em João capítulo 20, nós temos outro personagem lá da nossa leitura inicial, que é um homem chamado Tomé, chamado Dídimo. O Senhor Jesus aparece aos discípulos, eles trancados às portas, o Senhor Jesus se coloca no meio deles. Eles, de fato, têm aquela experiência maravilhosa da aparição do Senhor, só que Tomé não estava presente. Tomé falou, não. Vocês estão me contando que ele esteve com vocês? Não. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Essa foi a declaração inicial dele, de um homem incrédulo. Se nós vemos indiferença em Natanael, nós vemos incredulidade em Tomé. Porém, aquela era a afirmação dos discípulos, dos seus amigos, seus irmãos. Eles podiam falar aquilo com autenticidade, mas ele não quis acreditar. Eu quero botar o dedo. Se eu não colocar o dedo, não crerei. Passada uma semana, a Tomé está presente agora. Não deixou os discípulos, né? Está presente, valorizou aquele momento. O Senhor Jesus se coloca. Você já pensou? É algo extraordinário. O Filho de Deus, aquele que nós já pensamos agora com nosso irmão, que sofreu tanto, pendurado no meio de dois malfeitores, recebendo desprezo, morto, sepultado, ele está agora no meio dos discípulos. Paz seja convosco. Ninguém tinha contado nada para o Senhor Jesus da dúvida, da incredulidade de um dos discípulos. Mas o próprio Cristo, passada aquela uma semana, ali no capítulo 20, nós temos carinhosamente o Senhor Jesus, com toda a sua autoridade que ele tinha, ele podendo dizer, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Aquele homem que outrora tinha falado aquela expressão aos seus irmãos, que ele não acreditaria se ele não pudesse ver, se ele não pudesse colocar o seu dedo, agora o próprio Cristo chama, Tomé, põe teu dedo aqui. Tomé podia ver a cicatriz das mãos no seu lado. Não seja incrédulo, mas um crente. Às vezes essa expressão crente, ela tem assustado muitas pessoas devido aos grandes escândalos de muita gente aí na praça, né? Mas essa expressão crente é uma expressão falada pelo próprio Cristo. Aquele que confia sem reserva nele. E aqui vemos uma declaração de Tomé que fala profundamente ao nosso coração, que a declaração dele é agora o seguinte, Senhor meu e Deus meu. Só que ele foi repreendido pelo Senhor. Ah, porque você me viste, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Muito feliz aquele que não vê e crê. Essa foi a declaração desse homem incrédulo. Senhor meu e Deus meu. A declaração do outro, Natanael, foi a qual? Nós temos, né, ali no relato. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Então, dos três personagens de capítulo 21 de João, dois já havia sido tratado pelo Senhor. Agora tem mais um. Até mais um. E quando o apóstolo João está relatando, nós vemos a maneira carinhosa do Senhor Jesus em tratar com um homem que havia não agido com indiferença ou com incredulidade, mas um homem que havia negado ele. E sabe, a palavra de Deus é tão preciosa quando nós lemos com observação. O coração do Senhor Jesus aqui, tratando com Pedro. Esse Pedro, que havia sido chamado pelo Senhor lá em Lucas capítulo 5, ele está dizendo uma decisão, a qual ele está falando a mesma decisão para os seus colegas, seus irmãos. Ele diz o seguinte: eu vou pescar. Pescaria é coisa boa, né? Só que ele já tinha vivido na pescaria, até Lucas capítulo 5. E o Senhor Jesus tinha chamado ele lá em Lucas capítulo 5 para ele não ser mais pescador de peixe, mas para ser pescador de almas, de homens, de pessoas. Homens e mulheres. E esse Pedro, agora ele diz assim: eu vou pescar. E os outros, ó, eu vou com você. Nós vamos contigo. A maneira de uma pessoa estar em desobediência ao chamado de Deus, ela pode influenciar outras pessoas. Um jovem que está, de fato, andando contra a vontade de Deus, pelas suas atitudes, pelas suas decisões, ele pode influenciar outras pessoas. Pedro está dizendo: eu vou pescar. E nessa pescaria foi sem sucesso. Totalmente sem sucesso. Pesca a noite inteira, não pega nada. E ali, no finzinho da madrugada, está o Senhor. Agora, prezados, o que a gente gostaria de considerar com todos é que o Senhor Jesus, em toda a sua sabedoria, como Deus na terra, querendo tratar com um homem pecador, ele vai lá no coração de Pedro. Ele usa até mesmo o cenário de quando ele chamou Pedro para ser pescador de almas. Lucas capítulo 5 diz que eles também tinham pescado e eles não tinham conseguido nada. E o Senhor lança as redes. Eles lançaram as redes. Aqui está o Senhor de novo. Lança a rede, mas agora do lado direito do barco. E a gente mora lá no meio dos pescadores, né? A gente vai para Bom Jesus toda semana e a gente encontra pescador na ida e na volta. E quando ainda tem no meio do caminho, ainda na beira das pontes, que eles ainda estão vendendo peixe, né? E a gente sabe a vida de um pescador. Quantas vezes trabalha à noite e às vezes pega pouca coisa e aqui não pegou nada. Mas o Senhor agora está dizendo: lança do lado direito. E eles lançam do lado direito. E a rede encheu de peixes de uma forma extraordinária, com 153 grandes peixes. Nós temos o relato aqui. E algo que é que de nos admirar, que em Lucas capítulo 5, quando o Senhor está chamando Pedro para ser um pescador, chamando ele para seguir, lá diz que a quantidade de peixe era tão grande que a rede arrebentou. E aqui, a rede não arrebentou com 153 grandes peixes. Agora, quem já mexeu com pescaria, sabe, né? Que para cada tipo de peixe tem uma malha, tem um buraco na malha, né? Peixe pequeno no tamanho, para pescar surubim, né? Quem gosta de peixe liso, né? Tem um tamanho, tem uma espessura do fio da malha para resistir o peixe. E aqui nós temos, então, eu registro que 153 grandes peixes e a rede não rompeu. Quando João, o apóstolo, ele vê esse acontecimento, Ele não tinha dúvida e ele diz: é o Senhor. Aqui tem algo que nós devemos também lembrar. Quando alguém está fora da vontade de Deus, fica insensível, não consegue observar muita coisa, não consegue prestar atenção nos detalhes, não, aquilo fica uma coisa insensível. João, aquele que estava lá no pé da cruz, podendo ouvir dele, do próprio Senhor Jesus, né, mulher, falando para Maria: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João estava lá. Mas Pedro teve que ouvir de João quem é que estava fazendo tudo aquilo, mesmo ele vendo um grande milagre. Prezados, eles então puxam aqueles peixes, a rede não se rompe, e o Senhor ainda continua no mesmo cenário do que coisas já tinham acontecido com Pedro. Qual é o cenário que o Senhor usa? Ele querendo comer? Nós temos uma expressão aqui no versículo 9, a expressão é: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Sabe, quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando quanto que o Senhor Jesus queria que aquele homem entendesse o que ele tinha feito. Essa palavra fogueira no Novo Testamento, ela é só encontrada aqui, e também ela é encontrada naquela ocasião onde o apóstolo Pedro está com frio, está se aquecendo na fogueira. Apenas essas duas vezes no Novo Testamento. Fogueira. E esses relatos deixados por nós, para nós, pelo Espírito Santo, são detalhes que falam para nós como que o Senhor Jesus estava usando um cenário para falar com um homem pecador que havia negado. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixes sobre brasas e um pouco de pão. O outro relato é ali em João 18, né? E 18, quando nós temos a outra aparição dessa palavra fogueira, onde ele está negando o Senhor, ali com frio, dizendo que ele não sabia quem era, com medo de também ser morto. Outra coisa que nós temos aqui e podemos destacar é que o Senhor Jesus estava ali naquele momento da ceia com os seus discípulos, em Mateus capítulo 26, quando nós temos, de fato, Pedro podendo dizer que, embora que todos abandonassem ele, ele não abandonaria. E aqui, o interessante é que nós temos a descrição no versículo 15, quando nós temos: depois de comerem. Se ele, quando estava lá, naquele momento da comida, em Mateus capítulo 26, da ceia, com seus discípulos, e Pedro traz aquela expressão de que, embora todos fizessem, ele não faria, o Senhor Jesus está aqui agora, entrando no coração de Pedro, usando esse mesmo cenário também, cenário onde eles estavam comendo. Interessante que Pedro, ele negou o Senhor, né, ali. Vemos as vezes que ele nega, o galo cantando, três vezes. Nós temos ali o relato de que, no versículo 14, diz para nós que foi a terceira vez que o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos. E logo em seguida ele faz três perguntas para Simão Pedro. Três perguntas para Simão Pedro. Lembre-se que nós temos ele tendo tratado com Natanael, que ele tendo tratado com Tomé, agora ele está tratando com o apóstolo Pedro. E sabe, ele também faz três perguntas para ele. Três perguntas. Isso é sugestivo para o nosso pensamento. Em ver o interesse de Deus. Em ver o interesse de Deus. Na pessoa do Senhor Jesus pelo pecador. Prezados, não conhecemos a vida particular de todos aqui. Mas talvez você analise a sua vida e reconhece que você tem andado em falhas com o Senhor, você tem o negado, você tem o desprezado. E nesta noite, esse mesmo Salvador, ele deseja tratar contigo. Ele deseja. Ele fez isso com Pedro, usando um cenário positivo para que aquele homem viesse a entender. Ele deseja nesta noite que você também pare para pensar, fazendo um ponto de interrogação na sua vida para consideração. Alguém que era indiferente foi tratado, alguém que era incrédulo foi tratado. Agora, o Senhor está usando, pelo apóstolo João, um tratamento aqui para que aquele homem viesse a entender. E agora ele está dizendo: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha a pergunta que o Senhor está fazendo, fazendo aquele homem lembrar. Eu falei que eu amava mais do que os outros. Embora que os outros não amasse, eu estaria lá com ele. Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? E a pergunta que o Senhor está fazendo aqui, temos aqui, né, uma linguagem que ele traz do original, onde o apóstolo João, ele está fazendo essa aplicação aqui, trazendo do grego, porque eles conversavam muitas vezes no aramaico, e no aramaico, amor é praticamente um significado. E o apóstolo João, ele está fazendo aqui uma pergunta diferenciada. E aqui, o que o apóstolo usa aqui ao descrever: Simão, filho de João, agápame. Ágape é um amor de Deus, um amor incondicional, um amor sacrificial. Amor esse que o apóstolo Pedro não havia demonstrado. E quando o Senhor Jesus faz essa pergunta: Pedro, Simão, agápame. Você tem por mim um amor sacrificial? Um amor incondicional? Ele está dizendo a resposta o seguinte: Senhor, tu sabes que eu tenho por ti um amor fraternal. Não é esse amor que o Senhor está me perguntando. E aqui na resposta, na ordem dada do Senhor, ele está dizendo: então, apascenta os meus cordeiros. Essa pergunta, essa ordem do Senhor aqui inicial, quando ele está dizendo aqui esta palavra cordeiros, ele está dando ênfase ao israelita. Árnia, no original, está trazendo aqui a ênfase aqui a Israel, cordeiro. O irmão está falando muito esses dias no holocausto, no animal, no cordeiro. Agora o Senhor faz a segunda pergunta. Ele responde da mesma forma, que era de fato que ele tinha pelo Senhor um amor fraternal. Não era aquele amor sacrificial. Quando o Senhor faz a terceira pergunta, o Senhor já pergunta: Pedro, então você me ama com amor fraternal? Pedro: sim, Senhor. É com esse amor que eu te amo. E a resposta do Senhor aqui, a ordem dada pelo Senhor Jesus a Pedro foi o seguinte: então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. A mesma coisa que ele falou na segunda, ele está falando agora na terceira, no que diz respeito ao tipo de animal. Ovelhas, só fazendo um jogo de palavras aqui do original, probata ou próbata, coisa assim, né, do original. Essa palavra, ela era usada para ovelha, para cachorro, para todo bicho de quatro patas. A ordem dada pelo Senhor Jesus a Pedro, nessa terceira ordem, o Senhor está pensando não apenas mais na nação de Israel, mas o Senhor está pensando nas outras nações, nos gentios que viriam ainda a crer nele pelo Evangelho, que somos nós aqui do Brasil, que não temos ligação com Israel. E a ordem dada pelo Senhor Jesus a Pedro, nesta ordem dada aqui, de quando ele responde pela terceira vez, ele está dizendo então: apascenta as minhas ovelhas. Agora não era só Israel que precisava ouvir de Pedro as grandezas do Evangelho, mas também as outras nações. E nós temos o relato disso em Atos capítulo 10, quando Pedro é chamado pelo Espírito Santo a ir a Cornélio, aquele homem que tinha uma relação com Itália, Atos capítulo 10, um homem que não era judeu, e aquele homem gentil, ele ouve das grandezas do Evangelho através do apóstolo Pedro, que era um judeu. Vemos então a graça de Deus, estendida a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Aquele homem que foi tratado pelo Senhor, que quando o Senhor pergunta pela terceira vez, aquilo mexe no coração de Pedro, de Simão Pedro. Aquele homem tem uma atitude agora diferente. E ele então, a partir desse momento, Pedro é um homem que está disposto a seguir o Mestre. Um homem que está disposto a valorizar aquele que foi na cruz, não mais o negar, mas de fato, de defender, de testemunhar entre todos as grandezas dele. E nessa noite nós estamos aqui. Não sabemos, prezados, qual tem sido a sua situação ao longo dos anos. Talvez você já várias vezes ouviu o Evangelho. Trata com indiferença, trata com incredulidade. Mas esse João capítulo 21, onde o apóstolo João está terminando o Evangelho, que leva o seu próprio nome, está chamando a atenção. Nossa, que talvez isso é realidade de tantas pessoas, talvez jovens, que têm tratado as coisas de Deus de qualquer forma. Eu vou desfrutar a vida, eu vou viver, que isso não faz muita questão, isso não faz muita diferença, depois eu vou resolver com isso, depois eu vou pensar nisso. Ou alguém pensa, essa questão do Evangelho é uma coisa muito simples, isso não tem tanto valor, porque é uma coisa só de crer, é uma coisa tão insignificante, eu não estou fazendo nada. Estes homens pensavam assim, porém, quando eles estão na presença do Senhor, eles mudaram as suas declarações. Agora eles têm algo com confiança. E nós vemos a confiança de Pedro durante o resto da sua vida. Um homem que foi usado extremamente pelo Senhor, não tendo muito conhecimento literário, não tendo muita sabedoria humana, mas tinha o poder do Espírito Santo, ao ponto que alguns diziam, estes homens estão bêbados, embriagados nessa hora do dia. Eles não estão. O que aconteceu é que vocês, depois de ter falado tanta coisa, vocês mataram, vocês crucificaram ele, Mas Deus fez dele Senhor e Cristo. E aquela mensagem penetrou o coração do povo, quase 3 mil pessoas. E aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali presentes, de várias nacionalidades, sabe? A palavra de Deus diz para nós que esse homem Pedro, aquele homem que outrora havia negado o Senhor, agora ele não mais nega. Agora ele está disposto a enfrentar multidão para testemunhar a sua fé, para até mesmo dizer o que eles haviam feito com o Senhor Jesus. Eles estavam dispostos, ele estava disposto, junto com os seus irmãos, em poder proclamar as grandezas do Evangelho daquele que foi enviado do céu a esse mundo. Estava disposto. Não tendo medo de prisão, saindo da cadeia, como se tivesse aberto as portas da cadeia, ele podendo passar no meio dos guardas, ir embora, chegar onde estavam os discípulos e bater na porta, e eles ficaram assustados. Pedro, aquele homem que podia de fato ser extremamente usado pelo Senhor, sendo responsável para escrever a epístola de Pedro e podendo trazer para nós tamanhas verdades do seu entendimento, da sua contemplação do Salvador, aquele de fato que era precioso, mais do que prata, mais do que ouro, seu sangue preciosíssimo. E nós estamos aqui hoje nessa noite, pensando nesses três personagens, desejando que esses personagens falem ao nosso coração. Quantas vezes você tem ouvido de Cristo e tratado de qualquer forma? Lembre-se, a finalidade do Senhor Jesus ter vindo a esse mundo foi para nos salvar, nos resgatar, oferecendo voluntariamente, como nosso irmão tem falado, um sofrimento como nunca ninguém sofreu. Não ficando apenas no sofrimento, mas podendo mostrar a sua vitória no terceiro dia. E seríamos infelizes se nós não tivéssemos esta grande notícia nesta noite de poder dizer que, embora que ele sofreu, figuradamente como os passarinhos, mas ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Aquele pano, aquele lenço que envolvia o seu rosto estava colocado no lugar à parte. E ele podia mostrar marcas da sua vitória no terceiro dia. Hoje, ele deseja transformar vidas. Ele deseja preencher, de fato, o vazio que está no coração de uma vida sem Cristo, vindo ele fazer presença, te dando, de fato, um poder transformador, que é o Evangelho. Transforma mesmo. Transforma vidas como que uma dinamite. Transforma. Pessoa pode ser o mais miserável pecador. Quando ele arrepende dos seus pecados, da sua situação pecaminosa, e ele olha para a cruz do Senhor Jesus Cristo, vê que aquilo era para ele, mas que o Senhor Jesus tomou o seu lugar, e ele humildemente, com confiança, diz: Senhor, eu sou um perdido, um condenado, absolutamente não mereço nada, mas eu te recebo como meu Salvador. Ele vai transformar sua vida. Ele vai transformar sua vida. E aquilo que muitas vezes tem na mente das pessoas, que isso é insignificante, você não vai pensar mais assim. Aquilo que para muitos não merece crédito, você não vai mais pensar assim. Por quê? Porque você encontrou a vida. Você nasceu de novo pelo poder do Evangelho. Não foi pelo poder humano. Não foi por alguma coisa que você fez, que você pagou, que você fez como sacrifício, não. Pelo fato de você, como miserável pecador, dizer: Senhor, eu não sou nada, eu tenho andado errante, mas eu desejo nesta noite que o Senhor trate comigo. Eu desejo ser tratado por Ti, para eu ter a mesma convicção de fé que teve esse homem chamado Pedro. E olha, aqui nós temos o relato do Senhor, no final do capítulo 21, que o Senhor Jesus diz que ele não morreria novo, mas que ele iria ficar velho, né? Aqui nós temos o Senhor dizendo isso: quando fores velho. Pedro, ele podia passar o resto da sua vida podendo: eu vou para a cadeia, vou para a cadeia. Eu posso sofrer isso? Vou sofrer isso. Mas que eu vou ficar velho? Eu vou ficar velho. Eu vou ficar velho, porque o Senhor me falou. Prezados, todo o cenário usado pelo Senhor para tratar com Pedro, Pedro lembrava disso agora. E ele chega no final da sua vida. E o relato que nós temos, que esse homem, Pedro, ele chegando no final da sua vida, ele podia dizer: Senhor, agapa-me, eu te amo com um amor sacrificial, eu posso dar a minha vida por ti. Sabe o que isso fala? Alguns dizem que ele foi pendurado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Alguns dizem, podendo dar a sua vida pelo seu Salvador. Que nesta noite, considere, chegue na sua casa, você pode ler novamente João 21, você vai descobrir mais coisas ainda, né? Considere, analise. Se você tem procurado tomar um rumo na sua vida, pare, considere. Lembre-se que o Senhor está tratando com três homens e ele deseja tratar com você nesta noite. E para você seguir em frente, numa vida com confiança, numa vida com segurança da eternidade, embora possa vir Covid, embora possa vir cepa lá da Índia, lá de Manaus ou de qualquer lugar que vem, eu estou salvo, eu estou seguro, porque eu nasci de novo naquele dia, entregando a minha vida ao Senhor Jesus, que agora ele é o meu Salvador. Que Deus, nessa noite, fale ao nosso coração e que ele, de fato, possa fazer-nos entender o seu grande amor para conosco. Amém.